E nós tivemos uma informação esta semana que chocou muitas pessoas. Um padrasto que bateu violentamente, agrediu violentamente o filho da sua esposa. E isso acabou gerando a indignação das pessoas. Mas muito mais do que fazer sensacionalismo na agressão de um único indivíduo, é pensar no número de crianças que sofrem agressão no ambiente doméstico. E como tratar essa questão? No caso desse menino, que nós acabamos de falar, a escola teve um papel fundamental denunciando a violência que ele sofre no ambiente doméstico. É importante que a escola faça isso? A escola tem esse direito? Sobre esta questão eu converso com a mestre em Direito, que também é supervisora do cartório da Infância e da Juventude. Eu converso com a doutora Lissa Nazaré. Doutora Lissa, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Doutora, eu queria começar um pouquinho sobre este fato. Nós tivemos aí uma criança que sofreu violência do padrasto e foi denunciado esse padrasto pela escola onde a criança estudava. É importante que as escolas fiquem atentas e elas podem ter esse papel de denúncia, de ser o agente de denúncia dessa violência?
Sim, é muito importante que a escola tenha uma participação ativa na proteção dos interesses da criança e do adolescente. Conforme preceitua a Constituição Federal, a educação ele é um dever de todos, da escola, da sociedade, da família e do Estado. Então, no momento que uma criança chega numa escola com indícios de ter sofrido maus tratos, é um dever legal que essa escola, esse estabelecimento tem de comunicar às autoridades competentes para que seja tomada uma providência para garantir a incolumidade física dessa criança.
Essa relação entre a escola e a família, no caso dessa denúncia de uma agressão que a criança sofreu, mas tem outros tipos de agressão que a escola pode ficar atenta em relação a essas crianças?
Sim, quando, por exemplo, se uma criança é vítima de uma violência moral, uma violência doméstica continuada, que é o que chamamos de assédio moral, essa escola pode, primeiramente, tentar intervir junto à família, fazer uma reunião, uma equipe técnica psicológica que possa atender esse caso, esse fato isolado, né? Mas no quesito de intervenção do psicólogo, vai haver um limite na intervenção, na resolução do problema. Se o problema for de cunho educacional, em que a criança não está conseguindo um bom aprendizado, a equipe técnica dessa escola ela pode auxiliar. No entanto, quando acontece uma violência moral, como você mesmo disse, essa psicóloga da escola ela deverá encaminhar para um profissional competente, porque daí já vai fugir do âmbito de atuação desse profissional.
Um outro aspecto, professora doutora Lissa, quando nós temos dentro da escola a descoberta de uma criança, vamos supor que tem um porte de arma, a escola, é claro, tem obrigação de intervir. Mas os pais das outras crianças, elas têm que ser informadas desse tipo de fato ou não?
Em primeiro lugar, tem que se observar a segurança de todas as crianças que frequentam o estabelecimento escolar. E como nós sabemos, né, da proibição do uso de armas, então quem carrega consigo uma arma, principalmente no estabelecimento escolar, está incorrendo num crime. E nós sabemos que o adolescente, a partir dos 12 anos, ele já responde criminalmente. Então, primeiramente, vai ser averiguada a responsabilidade desse jovem. Se ele for maior, ele vai ser responsabilizado e a família também incorrerá. E a escola, como dever de responsabilidade civil que ela tem o dever de segurança dessa criança ou desse adolescente ou do público que frequenta. Então, a escola tem o dever de fiscalizar. Agora, com relação à comunicação, se houve, por exemplo, num caso concreto, foi detectado que um adolescente de 13 anos carregava consigo na mochila uma arma. Tudo o que acontece no âmbito da infância e da juventude é garantido o segredo de justiça. Então, a escola não poderá e não deverá fazer um alarde dessa situação. Ela deverá, sim, resolver o problema comunicando os órgãos competentes, Conselho Tutelar, Ministério Público e Juízo da Infância e Juventude.
Vou falar um pouquinho mais sobre essa relação entre a escola e a família. Eu queria conversar um pouquinho com a senhora sobre o comportamento de alguns pais que às vezes são um pouco negligentes com a educação dos filhos. Vou dar um exemplo, claro que eu posso estar exagerando nesse exemplo. Período de frio, temperaturas baixas, os pais ficam com dó dos filhos e não levam os filhos para a escola. Eles fazem isso uma vez, duas, uma semana inteira. A escola pode questionar a família por não levar o filho para a escola?
Sim. Nós sabemos que é uma exigência legal, Gilson, que para um aluno ser aprovado ao final de um ano letivo, ele tenha comprovadamente frequentado no mínimo 75% das aulas. Então, esse já é um dever que decorre de uma lei educacional. Decorrente também da lei do Estatuto da Criança e da Juventude, os pais, eles são responsáveis pelos seus filhos, os guardiães, pelos seus guardados, e assim sucessivamente. Também tem essa regra no Código Civil e na Constituição Federal, a regra da responsabilidade civil. Então, no momento que um pai, uma mãe, um responsável, deixa de levar o seu filho à escola, é configurado como uma negligência, uma atitude negligente. Então, é necessário, primeiro, que se tente uma justificativa junto à família. Qual o motivo dessa falta continuada? Se não for sanado, então, aí sim, deve a escola comunicar os órgãos competentes de proteção dos direitos da infância, né? CMDCA, Conselho Tutelar, para que se tome alguma providência com essa família.
Agora, vamos falar um pouquinho do outro lado. A escola também tem algumas obrigações. Vamos pensar que alguns pais deixam o filho na escola para pegar 5h30, quando acaba, por exemplo, o horário escolar. E o pai se atrasa. O pai chega lá 6h, 6h10. E, de repente, o pai vê o filho pro lado de fora do portão da escola, o portão fechado, ninguém perto do filho. A escola não pode fazer isso.
A escola, ela tem o dever de se responsabilizar pela incolumidade física e psicológica da criança enquanto ela está no estabelecimento. E como ela também é uma instituição que vai fornecer a educação para esses alunos, ela tem total responsabilidade sobre eles. No momento, então, que essa criança termina o seu período escolar, é necessário que, antes de tudo isso acontecer, o trabalho preventivo nas escolas é muito importante. Então, numa reunião de início de ano, seria muito interessante que as escolas expusessem para os pais qual é a rotina da escola. E os pais, da mesma forma, informando essa escola qual a rotina que eles têm, de quem busca, quem poderá buscar, quem está autorizado. No momento que esse pai atrasa na busca do seu filho, muitas vezes costuma assim, avisar, né? Telefona, olha, estou numa reunião, vou atrasar um pouquinho. Mas se acontece um abuso, a escola pode sim tomar uma atitude administrativa com esses pais.
Ou seja, não pode se transformar no hábito do pai.
Né? Não pode, porque já estaria sendo um descumprimento da obrigação dele de responder por essa criança. Porque no momento que terminou o período escolar, ao mesmo tempo que a criança não pode ficar na rua, o pai também não pode se atrasar excessivamente para buscar esse filho.
Queria aproveitar um pouquinho essa conversa com a senhora e falar um pouquinho sobre a relação dos alunos e dos professores. Os alunos excedem em sala de aula e os professores têm que tomar uma atitude. Até onde a lei respalda a ação do professor dentro da sala de aula?
Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que o professor ele tem a liberdade de cátedra, o direito de agir, de falar, de educar da maneira com que ele acha mais conveniente tratar dos seus alunos dentro de sala de aula. Então, o interessante seria, fica até como uma dica para os professores, que no primeiro contato com essa turma, que seja feito um contrato pedagógico. Ali nesse contrato serão estabelecidas as normas, o que vai poder acontecer durante um período de aula, se pode sair para ir ao banheiro, se pode sair para atender celular, se pode deixar o celular no VibraCall. Então, no momento que são estabelecidas as regras de forma clara, quem descumprir vai sofrer uma consequência. Então, o professor ele pode sim tomar atitude dentro daquilo que foi combinado. Nunca partir para uma excessiva agressão, nem do aluno, que muitas vezes é o que nós temos visto acontecendo, né? Abuso de aluno, abuso de adolescente com a falta de disciplina na sala de aula, e também nem do professor. Então, deve haver um equilíbrio nessa relação. E quando acontece um desequilíbrio, foge do controle desse professor, ele não deve fazer justiça com as próprias mãos, né? Tomar o celular do aluno, e, enfim, se defender de uma luta física, não pode entrar numa luta corporal. Ele tem que chamar a ajuda da segurança da escola, no momento de maior violência, né?
Porque daí ele perde o direito dele, quer dizer, ele tem toda a autoridade, mas acaba perdendo ela.
Ele tem autoridade, mas ele não pode abusar dessa autoridade que ele tem.
Quando um pai vai matricular o seu filho na escola, ele tem que ler um contrato com a escola. Muitos pais não fazem isso. É importante, ao matricular um filho, saber muito bem essas regras, essas normas, esses direitos?
É de suma importância você conhecer as regras no contrato. No momento que você assina um contrato de prestação de serviços educacionais, você precisa conhecer qual é o ritmo da escola, como é a forma de avaliação, como é explanado esse conteúdo, que metodologia a escola segue. É muito importante para que se possa, então, cobrar a efetividade desse contrato, porque muitas vezes deixa de ler o que foi acordado e depois vai cobrar aquilo que não foi combinado. Então ficaria uma incoerência, né?
Doutora Alissa Nazaré, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, um abraço, Gilson, e disponha sempre.
Conversei com a mestra em Direito, também supervisora do Cartório da Infância e da Juventude, falamos sobre as normas que regem a relação entre pais e escola. Nosso ponto de partida para esta conversa foi a violência sofrida por um garoto de seu padrasto, que o espancou por ele ter quebrado uma das partes de um sofá. Ele apanhou durante meia hora. Mas aí, claro que não vamos fazer espetáculo nesse fato, mas entender que essa violência que as crianças sofrem no ambiente doméstico, elas podem ter na escola um agente de denúncia que ajude a proteger as crianças, além do ambiente escolar. E acabamos falando com a doutora Alissa também da responsabilidade que as escolas têm em cuidar das crianças, os limites que essas crianças têm dentro do ambiente escolar, a autoridade do professor, a responsabilidade dos pais.